Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado!
Olá, 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 olá!
Olá, bom dia! Ai, que gritaria, gente. Vou baixar o volume aqui, meu Deus. Tem uma baixada no volume, que escândalo!
E aí, gente?
Começo de semana, hein? Pé direito, muita sorte. Me conte uma fofoca no ar, segunda, quarta e sexta. Sexta-feira em vídeo e quarta-feira para oreladores. O que que acontece na quarta-feira, Eduardo?
Quarta-feira, gente, dedo no meu cu, dedo no seu cu, dedo no cu de todo mundo. Quarta-feira é aquele episódio mais gostoso. Você que tá com saudade da gente no meio da semana, eu sei que fica pouco segunda e sexta, mas quarta aí tem esse extra pra você escutar, pra você se atualizar. Então vai lá, entra no nosso Orelo, gente. Vem
apoiar
a gente.
Começa com 10 reais.
É 10 reais ainda, ainda. Tá?
Ainda, é, vale lembrar que ainda. Mas sabe do que eu gosto também? De rodar a publi. Roda a publi,
amo.
Felipe Dantas.
Oi, gente!
Oi, Seguimores!
Eu sou a Maria Bock.
Eu sou a Babu Carreira.
E hoje a gente vai contar uma novidade mara pra vocês.
Ai, amiga, é uma coisa assim que vai mudar a vida de todo mundo.
É life changing.
É self-care.
Mentira. A gente só queria contar pra vocês sobre o nosso novo podcast chamado...
My Influência, da Wondery.
Baseado no premiado sucesso gringo Scamfluencers, aqui a gente vai fofocar sobre influenciadores internacionais e brasileiros ligados a golpes e fraudes inacreditáveis. São influenciadores muito talentosos.
Artistas, eu diria. Gente que convence o mundo que é herdeiro do trono saudita.
Ou que investir em avestruzes é um excelente negócio.
Mestres da mutreta, do trambique, da tramóia, do cambalacho.
Vem ouvir My Influência. Nosso podcast vai ter episódio novo toda semana, em todas as plataformas e no canal do YouTube da Wondery Brasil.
Tudo, né, amiga? Esse podcast é um podcast de fofoqueiro também, gente. Uma influência, viu? Fofoqueiros que gostam de golpe, né, amigo?
Sim, inclusive tem muito ouvinte já falando que tá escutando,
é
já
verdade.
Se influenciou. Então, se você aí não anotou, mais uma vez, coloca aí já no bloco de nota, coloca na fila, bora escutar. Má Influência, gente, está em todas as plataformas de streaming aí e também está no canal lá do YouTube da Wondery, viu?
Boa,
apresentado pelas maravilhosas Babu e... Há também Maria Bob. Adoro as duas, gente.
Também amo as duas. O link pro episódio tá aí no descritivo do nosso episódio também, se você quiser ouvir depois desse programa. Mora, aconteceu coisa no fim de semana, né? Tô
Bicha,
passada,
sim.
O fervo que foi das celebridades, gente.
Meu Deus, gente, eu acho que eu fiquei um pouco reclusa. Ainda estou me atualizando das coisas.
Eu
ainda
tô passada
não dei
com
play
o Léo Bittencourt no... e Giovanna, gente. Se isso for
esse
verdade.
Aí também.
Que esse homem é o homem mais gostoso do Brasil, meu Deus do céu.
Ainda não dei play no Funk Generation da Anitta, não tenho opinião
formada
ainda. Você
não
ter
vai
opinião
tuitar?
Formada. Eu vou ouvir com calma.
Ai, amiga, mas o hit do ano é casca de bala,
trends,
né?
Amiga. Tô pegando as trends com calma. A casca de blada já tá indo, amiga. Já tá indo embora. Sei que chegou tarde nela.
Nada,
mas...
tô vendo aqui, já tá todo mundo dando matéria. Vai ser o hit do São João, mano. O casca de bala.
O quê? Ah, calma lá. Que a música já tá dando o tempo dela no TikTok.
Já enjoaram? Mas agora vai chegar no Brasil. O TikTok é muito insider.
Ah, tô vendo, ó. Deixa eu ver. O Funk Generation, ainda não escutei. Bebê Rena, comecei.
Ai, tô com uma preguiça de ver isso. Vale a pena?
Tá legal. Gostei. Tá faltando um episódio pra terminar.
Ai, eu tô
Pode
vendo
ser esse que é
Ripley.
O ruim. Todo mundo fala que esse é o ruim.
Eu tô vendo Ripley, que tá muito bom
Ripley,
também na Netflix.
Não conheço.
Ripley é uma série baseada no mesmo livro da Patricia Highsmith, que já teve duas adaptações pro cinema. O Talentoso Ripley, que é um filme muito bom. E O Sol como Testemunha, que é um filme bem antigo. É a história de um cara... É parecido com Saltburn, amiga.
Ai, como você é culta, amiga.
Ai, amiga, eu tenho bastante cultura mesmo. Vale a pena essa série.
Nossa.
E é com o padre de Fleabag, Mona. Que é um excelente
Ai,
ator.
Ai, gostoso.
E um gostoso também, tá um gostoso. Mas ele é bandido da série, pessoal. Então, assim, né, tem isso aí.
Ai, delícia.
Muito legal,
e
tá
aí,
muito
amiga,
boa a adaptação. Tudo
fez?
Em preto e branco. Amiga, fui no show da Elba Raminion, né? Chique. chique, chique.
Ah, até o Barramalho?
Era, é o Barramínio, o Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Um puta show, ela é incrível. Os três, né? O Geraldo Azevedo,
o
querido sempre.
O Encontro é babado, eu vi já esse show, porra.
O Grande Encontro. O Alceu eu já tinha visto sozinho. E a Elba eu nunca tinha visto. Então fui lá mais pra ver a Elba junto com eles mesmo. E ela canta para um caralho, né? Eu tô passada, foi um show super gostoso. E depois babado. Fiquei em casa vendo séries, amiga. Vendo séries e lendo o quê? Fofocas que as pessoas não param de marcar a gente. Né?
Adoro.
Não paro
por
de marcar
qual
a gente.
Vamos começar então.
Amiga, queria dar uma rapidinha pra gente entrar nos assuntos polêmicos, que é a choradeira do Belo no Domingão ontem, né, pessoal?
Caralho, gente, esse homem não para de chorar.
Pois
que inferno.
É. Eu tô achando que é divulgação, viu?
Ai, eu odeio homem.
Esse casal
quando
é, traído,
é
muito
gente.
Bonnie Clyde, gente. Esse casal é muito Bonnie Clyde. Eu vi uma pessoa que comentou, ah lá, mais uma loira traída chorando na Globo.
Então, porra, é na Ana Maria Braga, gente, tem que
não
entender
é no,
o calendário.
No Domingão ex-Faustão. Olha, ontem, gente, pra quem não acompanhou, o Belo foi no Domingão ex-Faustão e comentou a semana depois do anúncio da separação de Graciane Barbosa. Eles anunciaram a separação dia 18 de abril e desde então estamos aí acompanhando essa novela, né? Teve o show de 30 anos que tá lá na Globoplay pra ver que ele deu uma chorada e tal. E ontem o Luciano Huck fez bastante brincadeira com ele, que ia ajudar ele a arrumar uma outra pessoa, etc e tal. E aí ele disse, não foi uma semana tão boa, mas Deus está me reerguendo de alguma forma, disse pro Luciano Belo, né? Até nos momentos ruins da minha vida. Tô passando por um momento que não é tão bom. Já venho num processo assim desde o ano passado. E aí ele completa com, onde existe amor, ainda existe esperança. Parece
de
que
novo,
ele quer voltar.
De novo ele falou isso?
É,
sempre que ele já
ele
tinha falado isso. Isso é nome de álbum, gente. Ele já tinha dado essa frase, do onde existe amor, existe esperança.
É meio de para-choque de caminhão isso daí, né? E aí o Luciano brincou, um crush para o Belo, o que acham desse quadro no programa? Ai, que vai apresentar vai ser a Dona Deia. Então tamo aí vendo se ele volta ou não com Graciane. Teve gente falando que eles estavam usando essa separação pra divulgar o trabalho do Belo. Mas sei lá, viu? Quero saber as próximas notícias desse babadinho
Nossa.
Aí.
Eu nem catei esse babado dele, sabia? Do final de semana. Acho que pra mim já deu a choradeira dele.
Ai, tá chata já essa história,
um pouco,
né?
Já tô um pouco assim, já deu, Belo, já
então,
deu.
Aí, começa uma conversa nas redes sociais, que é de que o Lucas Pazinho, acho que até fez um texto sobre isso. Começa a Graciane ser culpada pelo fim do casamento. Mas não foi ela que traiu?
Então, mas eu
aí,
acho que
aí como defende ela?
Mas tem que defender, porque já estão terminado há bastante tempo também, né?
Pois é. Não, rolou essa discussão. Ah, mas ele fazendo isso, a Graciane fica no papel de vilã e tal. Gente, o casamento já tinha acabado há 8 meses, né? Ele tem coisas pra apresentar, ela fica nas redes sociais. Ela vai cantar no Domingão? Não vai, né?
É.
Ele tá aí cantando os 30 anos do sueto, vai vender coisa do barco, do navio e tal. Aí ele tem o direito de ficar chorando na TV, não?
Ai, tem, mas é chato. Tem
é
mais
chato,
chato,
é, mas deixa ele chorar, gente. Deixa ele chorar na televisão. O que mais que teve no final de semana?
Mona, no final de semana também teve aí a carta aberta do Lucas Souza, gente.
Ixi, ai, eu não queria mexer com isso, Eduardo, mas vamos lá.
Ah, já mexi. Puts. Ó, Lucas Souza, gente, quem lembra aí, ex de Jojo Todinho, e também aí teve várias indas e vindas com a Jaqueline, né, no...
Quem é
da
Jaqueline?
Fazenda.
Ah,
da
vencedora
fazenda,
da Fazenda,
lembra?
Vocês se lembram?
Isso, a gente falou várias vezes sobre isso, né?
Programa ótimo.
E essa sexualidade do Lucas, inclusive, gente, ela já foi questionada várias e várias vezes aí na internet, né? Já foi motivo de alvo algumas vezes, até sobre a própria Jojo Todinho também, já rolou essa fofoca, né? Vários Instagrams de fofoca também já sondavam meio que sobre isso, e já foi usado de chacota várias vezes também, né?
Ela mesma fez graça com isso. Né? Ela mesma fez piada com isso já também.
E aí, vamos ler um pouco aqui dessa carta?
Ai,
entender,
meu Deus,
gente,
do céu. Vamos ter que ler, né, Eduardo?
Ai, vai ser
um
react ao vivo, porque eu não tinha lido, não. Eu tava segurando pra ler aqui.
Ai, Jesus, vamos lá.
Você leu?
Ai, eu comecei, mas não terminei. Amiga, não vou mentir pra audiência, não, porque eu tenho mais o que fazer, viu? Mas vamos
Olha,
lá.
Olha, vamos lá. Carta aberta.
Pode fechar a carta aberta. Já.
É a primeira coisa que eu pensei, mas deixa eu ver, vai. Voltou agora toda a empatia pra Mana, que agora é da comunidade, Bia.
É, bem-vinda ao Vale, bem-vinda ao Vale.
O Vale tá péssimo, só isso que eu te aviso.
Só chega gente ruim no Vale, né? Meu Deus.
Então... Ai, que lugar bem acolhido, né?
De acolhimento seguro. Do Vale.
Ó, então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, quero explicar pra vocês o porquê estou tomando essa decisão. A minha vida foi sempre pautada pela coragem. As necessidades
coragem é o que não faltou mesmo.
Na vida. Coragem. Tem bastante coragem. Coragem. Fizeram que desde cedo eu tivesse muita coragem. Coragem para assumir o papel de homem dentro de casa. Coragem para enfrentar a pobreza.
Tá bom.
Aí vai começar o coitadismo, calma
aí. Ah, não. A coitadolândia. Ah, não.
Sacrificando
ainda
minha infância.
Não vou entregar... Eu sou recepcionista do Vale.
Coragem enfrentar um ambiente cheio de regras e responsabilidades.
Não vou entregar a carteirinha.
O exército, ele participou do exército. Ai, gente, horrível, deve ser pra toda LGBT participar do exército.
É.
Também tive coragem de deixar minha vida exposta através da internet. A coragem foi da gente de consumir a vida exposta
A gente que teve que acompanhar, né? Aí já...
Ainda lidar... acho que a gente foi mais corajoso com isso. Ainda lidar com comentários relacionados à minha sexualidade. Para mim, isso foi um problema por muito tempo. A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim. E meu processo de autoaceitação e descoberta foi acontecendo junto com toda a exposição da minha vida. A sexualidade para alguns é algo muito simples. Nunca é simples não, viu, Lucas?
Tá bom, Lucas,
nem
vai
pra
lá.
Nem pra você, nem pra ninguém. Nem pras pessoas que você acha que são as mais resolvidas no mundo, não é simples, tá?
Pois é,
a autoaceitação para outros também. Mas não foi o meu caso. Meu processo foi diferente. Talvez pela mentalidade que eu fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com dois gêneros, o masculino e feminino, seria algo errado. Quase todo mundo é criado também um pouco nessa perspectiva. É isso mesmo que você leu. Me considero uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual.
Tá bom.
Na verdade, nem eu sei ainda.
Que estou bom, ele tá fazendo um texto pra contar pra gente. Tá, vamos lá.
estou em processo de autoconhecimento.
Legal.
E deveria... vivê-lo no meu íntimo, é verdade.
Pois é, e não tá fazendo isso, caralho, fazendo uma carta aberta.
Calma, mas eu entendo um pouco o lado, porque realmente ele vai querer viver isso no íntimo dele, vai virar kikiki pra cá e pra lá, sair numa matéria de portal, sabe aqueles títulos merda, enfim. Porém, com tantos comentários e com essa pressão que eu estou sentindo,
resolvi
tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incerteza com vocês. Ai, que boa decisão. Talvez esse não fosse o melhor momento, verdade. Mas preciso tirar esse peso que me aflige e sufoca.
Né?
Durante a minha participação no reality, a sexualidade virou pauta em muitos momentos. E isso me consumiu internamente. E
muito
aqui
por
pode
conta
surgir...
da Cariúcha, inclusive, viu? Que fica todo mundo aí, ícone, não sei o que lá. Ela não ficava questionando a sexualidade dele lá dentro? Essa também fez um bom rebranding, né?
E aqui pode surgir a dúvida porque eu não falei nada naquele momento. Ah, surgiu, verdade. E eu explico. Naquele momento, eu precisava, antes de tudo, entender meus sentimentos. Por isso você tava na fazenda, né?
É importante, não, é um assunto super sério, um post sério.
Saber o porquê aquilo me deixava com tanto medo. Então, eu fui novamente corajoso e enfrentei o que mais me afligia. Tive que sofrer novamente todos os preconceitos, calado e quieto. Pois meus sentimentos,
não foi calado e quieto, não. Tá aí falando até agora, né?
Durante o confinamento, me apaixonei por uma mulher. O que é normal para um homem bi, pansexual. Verdade, gente. Essa mulher é incrível e me respeitou em todos os momentos e tornou-se minha amiga. Além de namorada e aceitou exatamente do jeito que eu sou. Passei a criar planos com ela, mas novamente essa pressão de sexualidade veio e comentários maldosos voltaram. Só que aqui do lado de fora, aqui na vida real, agora a gente promete que tá acabando. Podem questionar por que não tornei isso público. Depois
eu tô questionando.
E vi todo o apoio que recebi das pessoas. Esclareço que, quando eu saí, eu estava certo de como seria a minha vida aqui fora. E como seria os meus posicionamentos sobre isso. Porém, percebendo as acusações, fiquei mais confuso ainda. Novamente, fiquei preso, impossibilitado de falar. Porém, Faz tempo que eu estou pensando em tornar
meu
isso
Deus,
público.
Não acabou
para
ainda?
Para me sentir mais à
puta
vontade.
Merda.
Tirar esse peso das minhas costas
o
e poder
ouvinte
viver
saindo
sem
do
ser
programa.
Ameaçado.
Fica no programa,
sem
não sai.
Sem as pessoas duvidarem do meu caráter. Enfim, hoje é um dia muito importante pra mim. Olha, um dia importante pra ele,
que bom,
Thiago.
Amiga, fico
pois
feliz.
Pois me sinto liberto e feliz.
Parabéns.
Espero que esse relato conscientize as pessoas. Que cada
não
um
vai
tem o seu momento.
Não
cada
vai.
Pessoa passa por um processo e momento ideal de falar isso. Sobre isso. E cabe a cada indivíduo de forma pessoal e intransferível.
Muito bom.
E que todos nós, dependente de raça, cor e gênero, orientação ou orientação sexual, merecemos respeito.
Ai, que inferno, gente. Parece a carta
ai,
do Pervaz
gente,
de Caminha pro rei de Portugal. Não acabava nunca isso, meu Deus. Mona,
não precisa,
boa sorte.
Texto, gente.
Boa sorte. É importante uma figura. Não sei se uma figura pública no perfil dele, mas figuras públicas aí se revelarem. É muito legal. Alguém pode ler e tomar coragem também. Muito importante, mas a bem da verdade, ninguém perguntou. Mas concordo quando você diz que é importante pra ele pontuar, porque estão comentando, né? E é muito ruim a
também
gente,
acho.
Quando a gente é LGBT e vira motivo de fofoca. E aí a gente é obrigado a se posicionar, às vezes a gente nem quer e não precisa, e é obrigado a se posicionar porque o povo está comentando. Eu, quando comecei a trabalhar na Editora Abril, tive que fazer isso, porque era uma fofoca no andar, aí eu tive que botar uma bandeira do orgulho lá na minha mesa.
Que tinha gente questionando se você era gay?
Pois é, amiga, vai vendo, mas eu trabalhava no RH nessa época,
nossa,
né?
Estavam questionando você e mais quem na época? O Gominho?
Era eu.
Christian Pior?
Eles queriam saber quem era gay. Eu... O seu Ladir.
O seu Ladir.
Lorelai. Tinha essas dúvidas.
E a Silvete Montilla. A galera tava em dúvida se a Silvete Montilla era gay, né? Ai, gente, cada um.
Mas é horrível. E era fofoca de corredor. Então, entendo essa parte dele, mas um texto muito chato. E queria aproveitar pra falar de super exposição. Gente, muita gente me mandou esse vídeo, inclusive. Não é legal o vídeo do menino que não é hétero. A criança que não é hétero, a gente não sabe o que ele é. Parece uma criança LGBT que tá sendo exposta pelos cuidadores no TikTok pra engajar e sofrendo hate.
Ai,
não
vi.
É legal, gente,
não vi,
isso.
Não vi, não.
Essa criança tá sendo muito divulgada, muito promovida, muito compartilhada, como, ai, que lindo ele falando sobre isso e tal. Mas por trás tem adultos postando o vídeo dele e engajando em cima do hate que uma criança recebe, gente. Não tem, na minha opinião, isso é na minha opinião mesmo, gente. Eu acho que não tem que expor uma criança a essa situação. Ela não tem nem 10 anos.
Ai, não vi isso aí.
Não tem
não,
nem
Mona.
10 anos,
não
aí fica todo mundo compartilhando.
Também, não me marquem.
Olha que lindo.
Não
aí,
me marquem.
É, aí a... Muita gente da comunidade, ai que lindo, ó, coitado ele passar por isso. Gente, ele não tinha que estar passando por isso, porque esse vídeo não tinha sido nem publicado, tá? Porcaria, uma porcaria mesmo. Amiga, enquanto você tava diva maravilhosa na praia, tinha ex-BBB aí passando necessidade no final de semana, viu? Foi assunto.
Ai, gente, eu vi isso. Ai, que preguiça, vai.
Pois é, foi assunto. A gente vem falando disso aqui, como o contrato da Globo está impedindo os ex-BBBs deste ano de receber
livramento,
uma pizza.
Gente.
De receber uma pizza e marcar a pizzaria bate-papo, sabe, Mona? Não pode... Lembra a pizzaria
ai,
bate-papo?
Ai, gente, quem ganha é o público, viu,
quem
com isso.
Quem ganha é o público, mas eles perdem. E aí teve várias coisas, falaram várias coisas sobre isso. Tem até uma influencer que eu sigo, não vou lembrar o nome dela agora, que comentou, gente, também vocês precisam é gerar o conteúdo, né?
Ah, eu adoro sair. Ela. Ela é de Niterói, ela é tudo.
É, ela, a outra fulana que era transista, faz uns vídeos de trança, gente.
É,
o outro que é professor
que
de geografia, faz uns vídeos de geografia.
É,
ela é babada essa
Brasil,
menina, eu adoro ela,
lá,
acho
mano,
ela muito engraçada.
Conteúdo.
Pois
Mona.
É, o merendeiro, faz umas receitas, gente. Mostra
faz
a rotina do merendeiro
semana.
Na escola. É. A gente tem o nosso ouvinte
ai,
lá,
gente.
Merendeiro, gera mais conteúdo que Michael. Era Michael Merendeiro, né?
Porra!
Pelo amor de Deus,
ai,
então
gente,
assim...
gente, não entendo. Aí fica chorando porque quer fazer umas publi ruim, ir pra evento merda, fazer presença. Vai gerar conteúdo de verdade, porra?
Pois é, a Camila Moura, tudo bem que ela não tá sob o contrato da Globo. A ex-mulher do Buda tá gerando conteúdo o tempo todo também, pro nosso azar, né? Mas tá o tempo todo aí gerando
merda,
conteúdo.
Mas tá gerando.
Já vamos falar disso. Aí o Lucas fez um resuminho aqui, só pra gente entender. Eu acho que a gente já falou sobre isso. Quando a Juliette saiu no BBB 21... Ela saiu com 15 contratos publicitários milionários. E nenhum envolvia a Globo. Daí a Globo traumatizou, amiga. Quando a Globo traumatizou, ela reforçou esse View Hub, Casa dos Influenciadores, uma agência que cuida dos contratos publicitários de diversos talentos da Globo, essa View Hub, não só de ex-BBBs. E aí, ao assinar para participar do reality, eles também assinaram exclusividade com a agência até julho. Então, o que você vai pegar? Você saiu da casa em abril, de abril a julho você vai cacetar texto. Pra você aproveitar, cacetar conteúdo. Pra você aproveitar a onda, né, de pessoas que te seguem. E aí, em julho, quando acabar o contrato, você corre atrás. Ué, vai fazer como? De que outra forma? Os ex-BBBs têm odiado o trabalho feito pela agência, o que também é verdade. Eles têm o direito de reclamar, sim. Ah, mas eles assinaram um contrato e não leram? Gente, eles assinaram um contrato que tem a ver com um sonho também. Nessa hora eu defendo eles um pouco, Eduardo.
Expectativas, né?
Expectativa e tudo. Sabe, a Maristela falou disso também. É no Twitter, que é um sonho. E tem uma outra coisa também, que é você acha que a emissora vai te vender e vai te passar trabalhos quando você assina. Você acha que
vai
rolar?
Mas tem que se movimentar, amor.
É, tem que se movimentar, mas parece que a agência também não tá fazendo o trabalho dela, né? Com milhões de seguidores nas redes, os novos famosos não podem fechar trabalhos por conta própria e não estão recebendo o trabalho da agência. Elas estão reclamando disso. Representantes de marcas entram em contato direto com eles, os ex-BBBs, e aí, por contrato, são orientados a procurar a Globo. E aí a Globo não faz nada. Então, assim, eles são procurados, inclusive, por marcas patrocinadoras do programa, mas, por contrato, tem que encaminhar pra Globo, e a Globo não faz nada. Gente, isso dá errado. Eu já vi isso acontecer em empresa de mídia. Eles têm que vender muita coisa. Tem que vender o intervalo do Jornal Nacional, tem que vender o programa novo da Ana Clara, os ex-BBs estão no último da fila de prioridade pra vender, tá? Davi, com mais de 10 milhões de seguidores, tem sido procurado por marcas e não consegue fechar trabalhos. Nem o Davi, gente, tá conseguindo, tá?
Eita!
É, mona. E aí tem uma coisa que eu não sabia sobre isso. A Globo vem sinalizando quais ex-BBBs despertaram interesse para a renovação contratual. Lembra que a Alane vai fazer um teste e o Davi vai lançar um documentário, né? No entanto, e Pitel e Fernanda também vão ganhar o programa. E em vez de comemorarem, esses... Ah, tá. Olha só, gente. Renovação contratual com a agência. A Globo tá sinalizando que quer renovar com alguns dos ex-BBBs. E os ex-BBBs estão divididos. Porque o que eles têm medo, Edu? Se aceitam a renovação, tipo, ah, pode pegar um programa na emissora, pode até pegar uma novela, se ficar nesse contrato, vai ser bom. Só que eles, se aceitam a renovação, também são obrigados a seguir nas mesmas regras que eles estão hoje.
Ai, eu só renovaria, se eu fosse eles, caso eu tenha tido uma boa relação realmente durante esse tempo de vigência, até junho, que aí julho que eles falaram que tem aí o contrato, só renovaria se até lá realmente tivesse sido positivo minha experiência.
Nossa, amiga,
se sua experiência não foi positiva,
não,
mona, vaza, vai pra outro lugar. Seu mundo não acabou, sua vida não acabou, mona. Tem muitas oportunidades aí.
Inclusive, a maioria dos atores não renovam mais com a Globo porque ganham dinheiro na internet. Então, assim,
exato.
Acho que se não tem garantido uma ponta pra você numa novela, um programa, não renova, tá? Não renova, porque você consegue fazer conteúdo na internet, você vai na Record, vai no SBT, vai em outros canais, vai naqueles podcasts de mentira virar corte no Instagram, tem tudo isso pra você fazer. E aí, se toparem, tem que seguir com essas regras e receberão um salário inicial de R$4.000, mais ou menos. Por outro lado, também eles têm medo de que, se não renovarem, a emissora feche as portas para eles, que a Globo pode ficar rancorosa, sabe? O mesmo drama vivido por ex-BBBs também já foi enfrentado por apresentadores da Globo. Segundo fontes, a emissora testou a agência de publicidade com alguns nomes que comandam o entretenimento, mas a falta de possibilidade gerou uma grande reclamação interna. Apresentadores que inicialmente fecharam com a mesma agência já saíram e foram para outras agências. Tá vendo, ex-BBBs? Nem os apresentadores da casa estão ficando nessa agência aí. E aí tem algumas reclamações. Ó, o Lucas Luíde, lembra? Comentou. Todo mundo me perguntando sobre oportunidades e tals. Que oportunidade? Aí Michel... Que o conteúdo do Michel é postar foto no banco do carro na estrada. Aí não dá, gente.
Não,
aí não dá.
Porra, quem quer ver isso?
Pois é, aí tá aparecendo o meu Instagram. Aí não dá. Aí tem que ter outro trabalho. Meu Instagram é assim. Não dá pra ser o meu Instagram, entendeu? Você quer ser influencer. Tem que ter um trabalho de verdade. A gente tem um trabalho de verdade aqui.
E criar um conteúdo de verdade. As pessoas esperam ver alguma coisa aqui fora, desjornalizado. Tô entrando no Instagram dele agora.
Ele eu não aguentei. Era uma foto postada e a legenda trânsito.
Nossa, como caiu o engajamento, meu Deus.
E a legenda escrito trânsito. Isso não é conteúdo, gente. Pelo
não,
amor de
e
Deus.
As fotos dele, tipo, num dia, na casa dele. Tudo bem, mano, ninguém quer
e
ver
amiga,
isso.
Eu não entendo, porque assim, qualquer merda engaja hoje. Não é conteúdo bom que engaja, é qualquer merda que eles fizerem. Exato. Falando do BBB, qualquer bosta, as pessoas
um
vão ver,
um vídeo, minhas piores experiências, os meus melhores momentos, contando pra você as coisas mais engraçadas que eu vivi, coisas que você não imaginava que acontecia no Big Brother. Ó, em 3 minutos eu fiz conteúdo merda, a gente pensando aqui pra ele engajar
melhor.
Olá,
amiga, como a gente vai entrar no ano que vem, né? Não sei se a gente vai ganhar. Mas se a gente não ganhar, a gente vai gerar um monte de conteúdo, que a gente já tá cheio de ideia já.
Porra, tô vendo aqui o feed dele, gente. Vê. Uma coisa menos engajada que a outra. Horrível.
Pelo amor de Deus, aqui ó, confesso que eu pensei que as oportunidades chegariam para todos. Ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil para a maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades. Teve uma pessoa que comentou, ué, e os camarotes que eram amigos de vocês?
Cadê eles?
Cadê uma oportunidade na equipe da Vanessa, hein, Michel? Pra você carregar a bolsa dela na turnê.
Cada uma, gente.
A Inizan comentou, Eduardo, ó. Assim como a maioria, eu também pensei que muitas portas iriam se abrir. Só abriu foi um OnlyFans, né, Mona? Só não imaginava que seria na base da bicuda. O Nizan é um que tem... Não tô falando que eu gosto dele, gente. Mas ele teve um pós minimamente interessante. Arrumou
sim,
um TNTT com Alex
conteúdo.
Spiller. E foi criar conteúdo adulto. A Italita, que é a Pitel 1, comentou. Bom, tá todo mundo me perguntando sobre essa questão financeira após BBB. E sim, galera, estamos todos no mesmo barco. Thalita, você é uma que não pode gerar conteúdo de dancinhas, que você viralizou. Ao contrário, né? Titanic o nome, diz ela. Infelizmente, o mito de que basta entrar no BBB para mudar sua realidade é sim apenas um mito.
Todo mundo sabia, mano. Não depende só você entrar no Big Brother que sua vida tá feita, não. Ou
respeito
você seja
que é
boa
sonho,
lá dentro.
Respeito que é expectativa, mas, gente, entendo que a agência tá fodendo um pouco os caras, mas não dá pra ficar chorando, gente. Corre atrás, vocês ficaram também. Vocês ficaram na tela da maior emissora do país. Pelo
numa
amor
edição
de
que
Deus.
Engajou.
Numa edição que engajou. É. Ah, não, eles estavam lá trabalhando. Com certeza, estavam lá trabalhando e recebendo, que é trabalho. A Globo ganhou muito dinheiro com eles lá na casa. Mas, cara, você saiu, o contrato é essa merda, vamos se virar um pouco também, né? Pode falar mal? Pode falar mal. Também falei mal aqui, acho errado. Prender os caras num contrato e não vender os caras. Tô com eles nesse aspecto. Mas vamos se virar um pouco também, né, pessoal? Foto escrito trânsito, aí...
Pois é.
Melhor, tem que
vamos pra
casa.
Próxima aqui,
que
então.
Que mais tem aí?
Pra já chegando aqui nos finais, gente, pois hoje, essa semana vai ser o assunto, né? Que já começa hoje, já dá o start. Você que não é gay, você que não é da comunidade LGBTQIAPN+, fique na sua, se mantenha calado.
Eu acho que o Lucas fez essa carta pra marcar o banco patrocinador. Eu acho que o Lucas fez essa carta pra marcar o banco patrocinador pra pegar esse show, hein? Foi bem na semana, Mona. Tô intrigada.
Bom, olha, gente, Madonna chega hoje no Rio de Janeiro, hein? A galera já tá rastreando o voo dela. Pelo jeito, tá chegando. Eu tô acompanhando ao vivo agora, gente. Tá chegando agora no Rio. Tá rastreado já, Mona.
Essas mariconas sabem fazer isso, gente?
Total. Amiga, depois que rastrear aquele da Beyoncé, não tem mais voo que saia ileso, não.
Sai, eu acho isso um apavorante, meu Deus do céu. Mas enfim.
Mas é que entre aspas, né, tem que saber, a galera tem que conseguir saber, né, tem que conseguir mapear isso.
Tá.
Mas,
é questão
enfim,
de segurança, né?
E aí, gente, Madonna chega hoje aqui no Rio de Janeiro, aqui não, lá no Rio de Janeiro, e vai ser esse fuzuê pra esse show, gente, eu tô ansioso.
Vai ser um
fuzuê,
amiga,
você
tá recebendo pra divulgar? Essa novela no Globoplay?
Não, gente, eu acho que no bom sentido vai rolar bastante babado. Quero ver todos os momentos de Madonna no Rio de Janeiro. O que ela vai fazer essa semana até o dia do show? Pra onde ela vai marcar a presença? Será que ela vai...
Será que ela vai ferver,
fazer
gente?
O quê? O que será que ela vai fazer, gente?
Que a última
que
passagem dela foi muito
samba?
Fervida, né?
Então, será que ela vai pra Pedra do Sal?
Será que ela vai pra Mangueira?
Madonna vai pra onde? Vai pro Saara, vai pra Mangueira. Pra onde Madonna será que vai, gente? Eu quero saber.
Olha, Polly, só, eu acho que ela vai pro Galeto Sats. Ela vai pro Galeto
Sats. Galeto Sats, será? Acho que ela vai. Será que vai pro Bafo da Prainha? Pra onde Madonna vai,
vai pro
gente?
Bafo da Prainha.
Ai, quero saber, gente. Enfim, Celebration Tour vai ser babado. Tá chegando nesse
final de
semana.
O que
você
já tem de informação disso?
Já tenho várias aqui curiosidades, tá?
Que bom,
da Madonna.
Quero saber.
Vou contar aqui pra vocês. Lembrando, gente, olha só. Essa semana eu vou tocar na V de Viadão pós-show da Madonna.
É verdade,
gente,
amigo.
Já divulguei
que legal.
Ontem.
Já
vem
tá
aí, viu?
Você divulgou nas suas redes, né?
Divulguei nas minhas
achei
redes.
Achei chique que tá assinado Edu Oliveira. Tá, é assim
Edu
agora,
Oliveira.
Né, Mona? DJ
é, Edu
Oliveira, gente.
Russo. É, pra não confundir. Eu gosto. Há muito tempo eu uso isso só pra quebrar expectativas aí de gente que me conhece de antes, etc.
Eu sei, amiga, mas tá fazendo... Eu já vi esse oficialmente, tá Edu Oliveira. Achei bom avisar as pessoas. Porque às vezes elas vão ver, vão ficar procurando o seu nome de drag que você usa menos hoje em dia. Então só avisando, tá Edu Oliveira na divulgação, gente. É ela mesma, viu?
Sou eu.
O set é bom,
mas
pode
olha
ir,
só.
Pode ir.
Vamos lá, gente. Curiosidades aqui de Madonna. Ela está vindo, gente, com 45 baús de roupas.
Mentira!
Peguei aqui na Fuxico, saiu. Flávia Cirino que escreveu.
Ai, eu amo
Entre
Fuxico,
os
gente.
Número, os inúmeros itens estão 40 luvas de boxe.
Oxi!
Isso mesmo.
É pro Jesus Luz isso? Vixe.
Então, dois dos aviões.
Vai treinar, né?
Dois dos três aviões que trazem o material
Meu
pousaram
Deus.
No... É, são três aviões.
No Tom Jobim.
E aí, dois deles já desembarcaram, já pousaram aí no aeroporto Galeão, no domingo, ontem mesmo, tá?
Ah, as coisas chegaram antes.
E o terceiro vai chegar segunda-feira hoje, tá? E aí, ó, todo o aparato será levado para Copacabana... Em 30 caminhões, gente. Olha o esquema do babado.
Eita.
E aí, no local, está sendo montado aí o palco da última apresentação, marcado para o dia 4 de maio, no sábado, tá, gente?
Que gigante
tá
essa
tendo
estrutura.
Já vários vídeos e fotos dessa estrutura de como que eles estão montando.
Passada.
O negócio é grande, gente, ó. Madonna estará na suíte presidencial do Copacabana Palace,
né?
No sexto andar, que possui aí amplas varandas com vista frontal pra praia de Copacabana.
A Madonna, se eu não me engano, costumava ficar no Fasano. Mas como o show é em Copacabana, né? Ela vai ficar no Copacabana
Exato.
Palace. Fizeram até uma... Como chama aquilo que tem em cima da avenida pra gente atravessar? Fizeram, inclusive, eu vi ontem no Fantástico. Fizeram uma passarela que liga o Copacabana Palace ao palco. Ela vai passar por aquela passarela ali. Ela nem vai atravessar a rua, Mona.
Sim, essa passarela, eles fazem geralmente alguns shows grandes lá. Eu tava vendo todo o esquema de montagem dessa passarela.
Sim.
Gente, é babado, 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 babado. Inclusive, menina, nesse show da Madonna, é o dobro do tamanho do palco da turnê dela, gente.
É maior do que... E a turnê dela já era um palcão, né? Né?
Uhum.
Mas, gente, o banco tá gastando uma fortuna, né? Meu Deus.
Pois é. E ainda tem
eu vi
um babado,
a história
né,
lá, mas eu vi uma história, gente, que era, tava, não sei quantos milhões que era o custo do show, mas que 80% era o cachê da Madonna.
O quê?
É, que o custo do show era não sei quantos milhões, mas 80% do custo era só o cachê da Madonna. Tô abrindo aqui no Valor Econômico agora. Teve esse bafo, ó. Pá, 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 o show deverá causar impacto na economia. Tararara. Eu vou achar, continua com a sua fofoquinha aí que eu vou achar, amiga.
E aí, gente, quem vai abrir o show da Madonna é o Diplo, viu?
Ah,
lembrando,
não.
Tem a abertura
Confirmou.
Dele. Você pediu?
Não. Eu não pedi,
nem
amiga.
Eu também não. Não sei quem foi que pediu. Essa pessoa tá na sala hoje? Não sei se ela tá na sala hoje. Mas algumas pessoas aí devem ter pedido o show dele. E aí ele vai abrir tocando músicas brasileiras. Olha que ideia boa, gente. Um gringo vindo aqui pra tocar músicas brasileiras.
Interessante, né? Tanto DJ brasileiro, gente.
É.
Menos o
Alok, pelo amor de
Deus.
Não sei quem teve essa
ideia
aí, né? Mas vamos deixar pra lá. Então, pelo menos não é o do Alok, gente. Aí eu já...
Já é o Diplo, Mona, né? Já é o dia.
Quem será, de quem será o pendrive que ele vai usar, gente?
Ai, eu amei isso.
Eu mesmo vou ter que segurar o meu, gente. Já que eu vou depois pra ver de Viadão.
Amiga,
meu
cuidado.
Pendrive vai estar no meu bolso.
É...
E aí, eu
cuidado.
Que não quero ter o meu set roubado, gente.
Cuidado, amiga.
Achou
cuidado.
Aí a informação, querida?
Bom, na verdade é que tem uma boataria enorme sobre o cachê da Madonna, tá? Tem gente achando que ela pode levar até 90 milhões nesse
Eita.
Show. É,
Eita.
Tem aqui no Jornal da Cidade diz que esse cachê vai ser mantido em segredo, que a gente nunca vai descobrir, né? E tem uma informação que foi divulgada e agora foi corrigida pela Globo. Que a Globo teria faturado aí com patrocínio 50 milhões. E a emissora corrigiu a informação da revista Exame, dizendo que foram 20 milhões só, tá? Mas tem, ó.
Só.
A Economic News diz que a Madonna vai ganhar 60 milhões do Itaú. Teve a campanha que ela fez pra Veja, que diz que o cachê dela foi $13 milhões. Então tá assim, será que até o final da semana a gente descobre quanto ela vai ganhar de verdade?
Gente, quero saber também. Mas eu queria saber. Porque o investimento da prefeitura aí foi alto. Foi de 10 milhões, tá? O negócio tá grande. Eu vi aqui, ó, vão ser 3.200 policiais militares. 64 viaturas, 65 torres de observação. Jesus, gente, 30 ambulâncias de UTI. O negócio é grande. A operação é chamada de Operação Madonna, Mona.
Ah, mas tem que ser, tinha que ser operação Like a Prayer, gente. Que falta de operação criatividade, like, né, amiga? Que falta de criatividade, né?
Operação Celebration.
Operação Celebration. Se fosse uma gay cuidando dessa operação, o nome ia ser bem mais babadeiro. Ia ser bem mais babadeiro.
Se preparem, temos, gente. Já vamos se preparando aí, colocando os cones nas tetas, que essa semana tem.
Cone na teta é muito bom. Beijo, quarta-feira a gente tá de volta. Quarta-feira você tá em São Paulo ainda ou você já foi pro Rio tocar? Você vai só no final da semana?
Quarta-feira estou em São Paulo. Tá, então tá bom. Eu vou só no final da semana, a gente vai comer bem nessa semana, tá? Um beijo.
Beijo, tchau.